comercial de informação na antena da Marinhas FM e na manhã desta sexta-feira, 1 de março, vamos conhecer melhor o candidato do Partido Livre às próximas eleições legislativas pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Ele é Pedro Mendonça, trabalhou no Teatro da Trindade, foi diretor artístico do Centro Cultural do Cartacho, assessor do diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, fez ainda assessoria de imprensa ao Ministro da Cultura do 14º Governo e coordenou a comunicação da Fundação Inatel. Pedro, muito bom dia e começo justamente por lhe perguntar, para que os nossos ouvintes o conheçam da melhor forma, quem é de facto o Pedro Mendonça?
Bom dia, Edgar, bom dia aos nossos ouvintes. O Pedro Mendonça é isso tudo, tenho 51 anos. Neste momento trabalho na Fundação Inatel, na parte, aqui no Distrito de Santarém, na parte do associativismo e, portanto, essencialmente do associativismo ligado à cultura. Portanto, saí da parte dos teatros para vir para um outro tipo de cultura por opção, porque eu considero que o associativismo é uma escola de cidadania muito grande, é uma escola onde aprendemos a respeitar o outro, onde sabemos que aprendemos a trabalhar em equipa, porque sabemos que, por exemplo, numa banda, se um desafina, vai estragar o trabalho dos outros. Portanto, há uma sensação de responsabilidade e eu gosto mesmo muito. Tenho 51 anos, sou também assessor político do deputado Rui Tavares, estou no Partido Livre desde o início, acredito muito nas nossas ideias e acredito muito no nosso distrito. E por isso juntei as duas coisas e resolvi candidatar-me, porque no Livre não somos escolhidos, não é? Nós candidatamos e depois temos um sistema em que as pessoas é que votam para quem é que entra para a lista, não é? E tive a sorte dos eleitores do partido e dos... E que não é só do partido, outras pessoas podem votar, desde que se revejam nos nossos princípios, votaram em mim. E aqui estou eu, com muita vontade de ser a voz do distrito. Sei que um deputado no fim de eleito é um deputado da nação, mas... Eu sou do Cartacho, filho de cartacheiros, neto de cartacheiros, bisneto do distrito, porque aí já vimos aqui a Muge, já vamos a Salvaterra, já vamos a Santarém e, portanto, sou um ribatejano com vontade de trabalhar e de ser a voz de quem trabalha neste distrito.
Pergunto-lhe, Pedro, quem é que o acompanha mais nesta lista pelo distrito de Santarém?
Eu vou realçar essencialmente a segunda candidata, que é a Ana Tércia Rodrigues, que vive neste momento em Troncamento, mas é de Tomar, por esta razão, porque quer eu, quer a Ana Tércia, nós consideramos que o distrito de Santarém são, na prática, duas realidades bastante, não é bastante diferentes, mas com mudanças e com diferenças entre si, não é? E, portanto, Ana Tércia, se quisermos, representa o Médio Tejo, os problemas do Médio Tejo. Eu represento a Lesíria, porque, efetivamente, eu sou um homem da Lesíria. Não conheço tão bem. Primeiro que nada, eu não gosto de enganar as pessoas. E, portanto, eu, da Lesíria, cá estou eu. No Médio Tejo está Ana Tércia, que é uma cientista, trabalha no técnico, tirou o seu doutoramento em Londres. É um esforço também muito grande que ela faz em prol da comunidade. E, portanto... Depois temos pessoas de Almeirim, temos pessoas do Cartaz, de Pontevel, de Santarém, de Tomar, de Mação. Há gente de todo lado nas nossas listas, mas na nossa lista aqui por Santarém. Mas essencialmente fizemos esta, porque achamos que representar o Distrito de Santarém, pensar o Distrito de Santarém, não pode estar só nas mãos da Lesíria ou só nas mãos do Médio Tejo. Porque, por exemplo, aqui nós na Lesíria temos uma proximidade à capital que nos dá oportunidades e falhas ao mesmo tempo, e o Médio Tejo é uma outra realidade, tem outras capitais de distrito mais perto.
E juntando essas duas sinergias, tanto da Lesíria como do Médio Tejo, Pedro, pergunto-lhe quais é que foram as principais prioridades que o Livre encontrou aqui para o distrito de Santarém?
Aqui, exatamente, nesta zona onde estamos, a meu ver, há dois problemas que nós temos que atacar de frente e que não podemos de maneira nenhuma continuar a empurrar com uma barriga, como se diz na minha terra. Um é o saneamento básico aqui em Marinhais. Eu acho que toda a gente sabe do que é que eu estou a falar. E, portanto, nós temos que, efetivamente, terminar e iniciar, em alguns lados, o saneamento básico. É essencial. Outro, para as novas gerações e para o futuro, portanto, o saneamento básico é uma questão presente, mas uma questão futura é a questão dos transportes, é a questão de como é que nós nos movimentamos, não é? Por exemplo, eu sei que aqui é difícil ir trabalhar transportes públicos para a capital distrito que está aqui ao lado. Eu moro no Cartacho, vou muitas vezes por via profissional a Lisboa, tenho uma estação de caminhos de ferro a 3 km da minha casa e não tenho um transporte público que me leve até à estação de comboios. Portanto, é muito importante a mobilidade entre as aldeias e as vilas, entre as vilas e as cidades, entre o Ribatejo, eu continuo a dizer Ribatejo, entre o Ribatejo e Lisboa, porque nós sabemos, e mais uma vez nós temos que falar abertamente, a maioria dos empregos está na Grande Lisboa e não tem mal nenhum. Eu, por exemplo, vivo no Cartaz, gosto de viver no Cartaz, não me importa nada trabalhar em Lisboa. Agora, eu quero condições para o poder fazer, primeiro, de uma forma mais leve, de uma forma mais simpática, mais barata, mais amiga do ambiente, que não me obriga a ter as despesas que um carro acarreta. E, portanto, isso ainda é difícil. Nós, no LIVRE, com um deputado apenas, conseguimos o Passo Ferroviário Nacional, que, para quem não sabe, começou por abranger apenas 150 comboios, este ano já vai abranger 250, queremos aumentá-lo, e que é com 49€, as pessoas podem andar nos regionais, interregionais, vamos chegar aos intercidades, a todos os comboios que fazem serviço público. E com 49€, por exemplo, pensando no Médio Tejo, uma pessoa de Tomar poupa cerca de 70€ para poder trabalhar, por exemplo, em Lisboa. O entroncamento, onde tanta gente vive e trabalha fora do entroncamento, também beneficia com isso. Portanto, aqui o foco na mobilidade e o foco na saúde. A saúde no distrito, também por via da sua dispersão demográfica, não é? Portanto, todos nós vivermos em casais, em vilas mais pequenas, em aldeias, em sítios, tem que haver uma proximidade com as pessoas de idade, as pessoas mais velhas. Um país que se esquece das pessoas mais velhas esquece de fazer o seu futuro. E isso eu tenho muito orgulho dos que antes de mim fizeram este país, fizeram este distrito. E, portanto, no final da sua vida tem que haver uma medicina de proximidade. O que é a medicina de proximidade? É as pessoas não só poderem facilmente chegar a um centro de saúde, vamos esquecer aquelas siglas malucas que eles agora inventam, mas também haver uma medicina a casa, uma enfermagem a casa. Nós sabemos que as bactérias nos hospitais são terríveis para as pessoas de idade. E porque é que uma pessoa tem que se deslocar para fazer um penso? Por exemplo, fazer aquela mudança de penso que todos nós temos que fazer alguma vez na nossa vida, não é? E porque é que não há uma carrinha? Isso já há experiências no norte do país a fazerem isso. Eu gostava muito que no nosso distrito isso fosse feito. As pessoas em casa sentem-se menos doentes. As pessoas em casa têm a consciência que se vão curar. A pessoa quando entra no hospital, a pessoa mais velha, até eu, que já tenho 51 anos, entramos sempre já um bocadinho a medo que bactéria que eu possa apanhar. E, portanto, esta proximidade na saúde é importantíssima.
Pedro, elencou aqui questões como o saneamento, questões da mobilidade e também aqui a questão da saúde. Regressando aqui um pouco à questão da mobilidade, sobretudo aqui no sul do distrito de Santarém, por exemplo, o Conselho de Benavente, muito próximo da área metropolitana de Lisboa. Na área metropolitana de Lisboa temos, como sabemos, o passe a 40€. Essa poderia ser uma medida que, no entender do LIVRE, deve ser alargada aos restantes territórios?
Claro, o nosso objetivo último, e era isso que andávamos a negociar com o anterior governo e que esperemos continuar a negociar com o próximo governo, seja ele qual for, é haver um passe nacional de mobilidade, ou seja, não haver uns cidadãos de primeira e uns cidadãos de segunda, isto não queria dizer, mas não me vem outra expressão, em que nós temos um passe que dá para nós estarmos em Benavente, chegarmos a Lisboa, chegarmos ao Porto, chegarmos ao Algarve com um único passe. E isso é possível. Há países que já o fizeram, há países que poupam, ao contrário do que as pessoas podem pensar, ah, isso custa muito dinheiro. Não, poupa-se. Porque há uma série de infraestruturas rodoviárias que vão deixar de ter a manutenção que têm hoje em dia por via da utilização do carro. Portanto, se nós queremos que o nosso distrito seja mais habitado, seja mais atrativo para, sinceramente, as novas gerações, nós temos que lutar por esse tipo de passos. Ou seja, por Benavente, eu pus para o cartaz, no cartaz, nós podermos sair de casa e chegar ao nosso posto de trabalho, onde quer que ele seja, com um único passe. Isso é possível, é desejável e fará uma grande diferença, não só na vida das pessoas, como na vida das empresas, na vida dos comerciantes, porque há toda uma mobilidade que fica mais fluida, não é? E, portanto, que as pessoas já podem chegar cá e comprar cá, é diferente. E isso, em países do nosso tamanho, foi feito no centro e norte da Europa e resultou.
É um homem ligado à cultura. Sabemos que muitas das dinâmicas culturais estão reservadas a áreas metropolitanas, como o caso de Lisboa e Porto, mas pergunto-lhe da sua experiência até, como é que classifica a dinâmica cultural do distrito de Santarém e o que é que pode ainda ser feito mais nesta área?
A dinâmica cultural do distrito de Santarém é muito a 3 e a 4 velocidades, ou seja, nós temos concelhos com uma grande dinâmica cultural, temos concelhos sem dinâmica cultural absolutamente nenhuma. Nós temos cineteatros, centros culturais, auditórios bem apetrechados e que depois não conseguem ter pessoal que meta lá a sua programação, portanto que meta as peças de teatro, o movimento associativo que eu falei há pouco, e há outros que com pouco fazem muito. Portanto, eu acho que o que nós temos que aprender no Distrito de Santarém, pelo menos em áreas, é trabalhar em conjunto, porque eu não acredito que nenhum distrito nem nenhum país que se desenvolva sem haver um diálogo e um trabalho em conjunto, porque não é uns contra os outros, não é na competição que o país cresce. O país cresce na cooperação, e é nisso que eu acredito. E a cultura é exatamente a mesma coisa, é cooperando uns com os outros. Não há necessidade da mesma peça ser feita a 10 km de distância duas e três vezes, não é? Há uma poupança não só de dinheiro, como há uma maior oferta, porque se trabalharmos todos em conjunto, sabemos, olha, então nesta terra faz-se isto, nesta faz-se aquilo, não vale a pena estarmos a fazer festas, não estou a falar nas festas tradicionais e nas romarias, que não mudam de data, como é óbvio, mas nas novas festas, porquê fazer tudo ao mesmo tempo? Há alturas em que, no espaço de pouquíssimos quilómetros, estão festas a competir, quando se tivessem cooperado, e aí o poder político tem essa obrigação de promover isso, se tivessem cooperado, as festas eram maiores, eram mais alegres, uns iam às festas uns dos outros, e isso é muito importante, nós acreditarmos que é através do diálogo e da cooperação que se desenvolve o que quer que seja. Não é com ódio, não é com divisão, não é com competição. A competição é para o desporto. O desenvolvimento não vive disso.
E ao nível do orçamento de Estado, Pedro, acha que este deve ser reforçado no que diz respeito aos investimentos que são feitos na cultura e às próprias companhias, sejam elas de teatro, de danças, claro, e outras?
Claro que sim, claro que sim. Nós em Portugal apostamos muito pouco na cultura. O LIVRE defende 1% do PIB, gradualmente, 1% do PIB para a cultura. E porquê? Não é questão da subsídio ou dependência, nem desses chavões, dessas coisas que agora dizem-se coisas, não é? Nas alturas das eleições as pessoas dizem muitas coisas, toda a gente diz muitas coisas. Um país é a sua cultura passada, a sua cultura presente e a sua cultura futura. Cultura também é tratar dos nossos monumentos, também é tratar das nossas tradições, da nossa memória. E se não tratarmos dessa memória, a cultura presente não representa a continuidade do país e não permite que a cultura futura traga novas ideias, mas sempre com uma base. Nós somos um país com 900 anos, nós temos que cuidar da nossa cultura e aí tem que efetivamente entrar mais dinheiro.
Pedro, passando da cultura para a habitação, também um problema premente para jovens e não só em Portugal, mas também um pouco por toda a Europa. O que é que o LIVRE tem a dizer sobre este respeito?
Nós temos muitas e muitas propostas sobre a habitação, mas eu vou destacar uma, que me parece a mais diferente em relação aos outros partidos. Um dos maiores problemas que nós detectamos é que há uma diferença geracional muito grande. A minha geração ainda conseguiu comprar casa. A geração do Edgar já não consegue comprar casa. Um dos problemas da compra da casa é o dinheiro da entrada, não é? Ou seja, fala-se muito em isentar o IMT e o selo, mas isso é o fim do calvário quando começamos a comprar casa. Não, o problema está no início do calvário. E no início do calvário, um jovem hoje em dia, trabalhador, casado, dois ordenados, sabe que vai entrar no banco e não vai ter um empréstimo à casa. O que é que o LIVRE propõe? Propõe um programa que se chama Ajuda à Casa. É a primeira casa, não é? Ajuda à primeira casa. Em que até 30% o Estado entra para essa entrada, mas ao mesmo tempo fica coproprietário desses 30%, ok? E então, o que é que acontece? O Edgar comprou uma casa, teve esta ajuda, os 30% da sua casa ficam do Estado e depois quer vendê-la. A casa valorizou, portanto, os 30% que o Estado investiu valorizaram também. Isso vai para um fundo de habitação, para dar outras ajudas a outros jovens. Mas não, o Edgar diz, eu consigo aos poucos ir pagando isto ao Estado porque eu quero ser 100% proprietário. Também o pode fazer. Ou imagine que no quadro da União Europeia decide ir trabalhar para França, para Itália, para a Noruega. Quer pôr a sua casa a arrendar, não é? Então aí recebeu ajuda do Estado, vai para o arrendamento acessível, 70% da renda vai para si, 30% vai para o Estado. O que é que isto, porque é que isto é importante? Resolve o problema da entrada da casa, que é, a nosso ver, o maior problema neste momento para os jovens e, ao mesmo tempo, não fura as contas públicas, porque nós temos que ter as contas públicas em ordem. Nós não podemos entrar num leilão de promessas em que depois vamos todos voltar a um tempo que os mais velhos se lembram, da Troika, em que todos sofremos muito. E, portanto, da parte do nosso programa, é aquilo que mais me faz sentido para o nosso distrito.
Pergunto-lhe com a maior das franquezas, medidas como esta que o LIVRE propõe, outros partidos propõem também outras no que diz respeito à habitação. Até ao dia de hoje, não houve nenhuma decisão concreta no que diz respeito aos jovens, à habitação e concretamente a esta entrada para a primeira habitação. Porquê é que acha que isto acontece? Não há entendimento entre as forças políticas? Cada força política quer ser dona aqui do seu quintal e ter a sua própria razão? Ou há aqui outras razões de fundo?
Além das razões de fundo ideológicas, não é? Portanto, nós temos partidos que acham que se o Estado desaparecer da sociedade, tudo se resolve. Esses, naturalmente, não podem concordar com aquilo que eu acabei de dizer. Há também essa questão dos quintais. Está-se a criar um clima em Portugal de competição, de gritaria, de um ambiente em que é quase impossível um partido, por exemplo, como o Livre, quando diz que quer dialogar com toda a gente, menos com o Chega, porque eles não nos trazem propostas, não nos trazem ideias, não nos trazem, só nos trazem berros, não é? É mal visto. E não pode ser mal visto. Não pode ser mal visto. Nós temos todos que dialogar, porque eu acredito, sinceramente, que em todos os partidos há boas medidas para a habitação. Portanto, este clima de crispação, este clima de ódio, este clima que nós vimos no Brasil, em que famílias ficaram umas contra as outras, em que amigos se deixaram de falar, em que os trabalhadores têm medo de dizer no seu local de trabalho se votam no partido A ou no partido B. Se este clima se instalar, isto que o Edgar acabou de dizer, não vai nunca acabar. Estas quintinhas, não é? Se nós acreditarmos efetivamente que é pelo diálogo, então é possível juntarmos o melhor de cada um, tirando as partes ideológicas, porque elas existem e ainda bem que existem, porque um país é feito de pessoas diferentes e as pessoas diferentes a dialogar é que o podem pôr a andar, não é a ralhar uns com os outros.
Vamos para outro setor que também tem estado em protesto e que também assume aqui especial importância no distrito de Santarém, que é a agricultura. Vários protestos de agricultores nos últimos tempos. O que é que o Livre pensa sobre a agricultura para o distrito de Santarém?
Para o distrito de Santarém e para todo o país. A agricultura é um setor muitas vezes esquecido e só lembrado para utilizar como arma de arremesso político. E nós não vamos nisso. Portanto, há uma série de novas tecnologias, nós defendemos um novo modelo de desenvolvimento para o país, apostado numa geração que já traz muitos conhecimentos técnicos e tecnológicos e, portanto, o Estado tem que incentivar a agricultura de precisão, mas não é o pequeno agricultor, o agricultor de subsistência, o agricultor que faz agricultura para ganhar alguns trocos a mais para a reforma. É óbvio que não consegue ter esta agricultura de precisão, portanto, lá voltamos ao diálogo, lá voltamos à escala. Ou seja, nós sabemos, hoje em dia já existem os drones que passam pelo ar, que veem onde falta água, que veem qual é a praga que está, que veem o que é necessário de água para aquela cultura. Tudo isso é o futuro da agricultura. Não é a monocultura, não é o esgotar dos solos. Porque a questão do dinheiro fácil, não é? Que Portugal já teve o dinheiro do Brasil, já teve o dinheiro do Wolfrânio, já teve... E agora, por exemplo, nós vamos ao Alentejo e vimos olivais e vimos monoculturas a secarem completamente o solo. Mas nós temos que deixar o país melhor para as gerações que vêm, não é pior. E, portanto, nós apostamos na tecnologia, na aliança entre as universidades, entre os cientistas com os agricultores. Para quê? Os agricultores conseguem fazer melhor com isso, os cientistas conseguem ter o seu emprego, e deixamos um país melhor para o futuro sem perdermos rendimento na atualidade.
A tecnologia ao lado da agricultura. Pedro, também sobre a imigração, pergunto-lhe qual é que é a postura do Livre face à imigração e fazendo também aqui a ponte com o que acabámos de falar sobre a agricultura. Vêm muitos imigrantes para Portugal para trabalhar na agricultura que depois sabemos, e é conhecido, portanto não estamos a inventar estes dados, não têm as melhores condições. O país isto também falha com estas pessoas?
Falha muito e essencialmente falha com essas pessoas e a seguir falha com o próprio país, não é? Porque nós não queremos fazer aos outros ou não deveríamos fazer aos outros o que não gostámos que nos fizessem aos nossos quando houve a nossa imigração para o resto do mundo e essencialmente para a Europa. A imigração é necessária. Nós aqui no Distrito sabemos que é necessária. É necessário mão de obra. Agora, é preciso humanidade e é preciso haver uma fiscalização muito grande às redes clandestinas de imigração, que muitas vezes desembocam na escravatura. Eu não tenho problemas em utilizar esta palavra, porque quando nós, e vocês, jornalistas, mostram-nos isso, não é? Nas rádios, nas televisões, nos jornais, há situações de escravatura. Como é que isto se resolve? Isto resolve-se de uma forma complexa. Os problemas difíceis não têm, ao contrário do que outros dizem, os problemas difíceis não têm soluções fáceis. Mas a criação de canais legais de imigração, a integração dessas pessoas através de escolas que, por exemplo, nós chamemos-lhe escolas no exílio, escolas de imigração, tudo isso está aí aberto para aprenderem a língua, porque aprendendo a língua já sabem os seus direitos, para lhes ser dito os seus direitos básicos, os seus deveres básicos, as leis básicas do país. Tudo isso é importante para que essas pessoas, primeiro, contribuam para o nosso país, segundo, se sintam cá bem e saibam conviver com os que já cá estão, para então poderem trazer as suas mulheres, os seus filhos, e com isso nós também combatemos a desertificação do interior, combatemos a falta de natalidade, e nós não nos podemos esquecer que nós somos um povo que andou e anda pelo mundo todo. Não podemos fazer aos outros o que não gostámos que fizessem aos nossos.
Pedro, o tempo em rádio é, como sabe, muito escasso e passa a correr. Estamos a 5 minutos do final desta entrevista. Há pouco falou deste diálogo que o LIVRE se predispõe a fazer com todos os partidos. Eu pergunto-lhe se esse é o principal diferenciador do LIVRE. O que é que diferencia o LIVRE dos restantes partidos políticos?
O que diferencia, além do diálogo, já falei, não vou repetir para não amassar as pessoas em casa, além disso, nós somos os representantes da esquerda verde europeísta, ou seja, participamos no Partido Europeu Verde. Nós acreditamos que temos que deixar o país melhor do que estava. Nenhuma política pode estar desfasada, pode estar divorciada da questão ambiental. Isso para nós é essencial. Outra coisa que também nos diferencia é que nós somos convictamente pró-União Europeia. Nós não acreditamos, lá está, por causa do diálogo também, nós não acreditamos que os países sozinhos conseguem lá chegar. A Europa é um continente de pequenos países, porque a Alemanha parece-nos a nós muito grande, mas se for comparada com a China, ou com a Índia, ou com o Brasil, é um país pequeno. Portanto, nós somos profundamente europeístas, queremos aprofundar a União Europeia, melhorá-la, queremos desburocratizar a União Europeia, queremos que os cidadãos tenham mais voz na União Europeia, mas isto distingue-nos. Nós não andamos aos zig-zags sobre a Europa. Nós somos europeístas, nós somos ambientalistas, nós somos de esquerda, daquela esquerda não comunista ou não marxista, em que não se pode deixar ninguém para trás, em que eu não posso ser livre se à minha volta não, as outras pessoas não são livres. E ser livre é ter direitos, é ter sonhos, é ter ambições e é acreditar no futuro e acreditar que podemos ser felizes. Só isso é que é a liberdade. Portanto, se quisermos resumir o LIVRE, resumimos no seu nome, não é? Na liberdade.
Pedro, e o que é que espera naturalmente na noite de 10 de março? Em termos globais e em termos distritais?
Em termos distritais, eu acho que vai haver, e espero, não é? É mais um desejo do que uma análise, um reforço grande do partido, os números estão a indicar isso. Acredito que estamos a chegar às novas gerações. Gostava muito que os mais velhos nos ouvissem para não serem utilizados. Às vezes nós não podemos dizer aquilo que as pessoas todas, uma a uma, gostavam de ouvir, não é? E, portanto, eu acredito que no distrito vamos, com certeza, crescer muito. Temos, obviamente, esperança de eleger, mas crescer, sem dúvida, eleger está nas mãos dos nossos ouvintes e de todos os outros. A nível nacional, ainda há muitos indecisos. O partido, no caso do LIVRE, nós acreditamos e estamos a trabalhar para isso dia e noite, para fazer um grupo parlamentar, para podermos fazer parte desta força progressista de diálogo e desenvolvimento que o país precisa. Acredito nos portugueses, portanto não acredito que fenómenos como os do Chega, que vão ter aquela força que dizem, porque não contribuem. Eles tiveram 2 anos na Assembleia da República, não tiveram uma medida aprovada, não contribuíram em nada, só em ofensa. Só pôr irmão contra irmão. E, portanto, eu acredito nos portugueses. Os resultados serão o que se forem. O Sr. Presidente da República chamará os partidos e verá quem é que tem mais condições de estabilidade. Se são os partidos do PS à sua esquerda, com o PS com os da sua esquerda, se é a direita democrática, a AD e a Iniciativa Liberal, ou se é a direita não democrática, a direita autoritária, que é representada pelo Chega.